Olá, boa tarde. O problema da habitação nos Açores só pode ser resolvido se forem criadas ferramentas concretas que permitam aos açorianos sair da atual situação dramática. Quem o diz é o Chega Açores, que levou os problemas do setor a debate no primeiro dia dos trabalhos parlamentares que decorrem na cidade da Horta.
Dando assim condições às famílias para poderem construir e aumentar o seu património habitacional. Habitar não é apenas ter um teto, é poder escolher onde viver com dignidade, estabilidade e perspectivas. Não há autonomia que resista se as ilhas forem lugares de onde se parte e de onde não se volta. A habitação não pode continuar, como já ficou durante 25, 24 anos, uma promessa adiada. Deve ser finalmente tratada como é, um direito fundamental.
Oliveira Santos, deputada do Chega Açores, falava na sua intervenção a propósito do debate de urgência para analisar soluções urgentes para os alegados problemas e dificuldades que se têm vindo a verificar ao nível da habitação em todas as ilhas do arquipélago. A deputada questionou também sobre a modalidade do arrendamento com a opção de compra e o levantamento de terrenos e imóveis devolutos para que possam ser requalificados ou aproveitados para novos projetos habitacionais.
Não há política de habitação sem política de solos. Continuamos a assistir a muitas casas sem gente e a muita gente sem casa. O problema da falta de habitação nos Açores continua a ser um desafio, mas acreditamos que com persistência e vontade de fazer mais e melhor, poderemos chegar a bom porto e se ultrapassarão todos estes obstáculos.
O partido apresentou um projeto de resolução que propõe ao Governo Regional a adoção de medidas eficazes para facilitar a construção, nomeadamente através da suspensão dos planos de ordenamento da Orla Costeira e do Plano Regional de Ordenamento do Território dos Açores por um período de 3 anos, no sentido de permitir a construção de moradias até 500 metros da Orla Costeira. Por sua vez, a Secretária Regional da Habitação, Maria João Carreiro, sublinhou que o PRR veio trazer uma oportunidade de investimento público, como raramente aconteceu, mas lembrou que também foi angustiante e até desafiante.
Pelas consequências que ainda hoje enfrentamos de inoperância e dos investimentos que os governos antecederam, também em matéria de habitação pública para os açorianos. Hoje estão concluídas, ou seja, entregue às famílias açorianas 143 novas respostas habitacionais no âmbito do PRR, entre construções e reabilitações. Além dos 101 lotes infraestruturados, dos quais 40 já foram entregues e 43 estão em fase de concurso público para atribuição ou lançamento do concurso público. Estão em execução as empreitadas para a construção de 250 novas respostas habitacionais, das quais 92 habitações, 125 reabilitações e 33 lotes infraestruturados, prevendo que até ao final deste ano estejam concluídas 23 habitações e 48 reabilitações.
A governante enumerou ainda exemplos de vários empreendimentos e respostas habitacionais nas ilhas de São Miguel e Terceira. Contudo, Maria João Carreiro deixou claro que o Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, não vai resolver todos os problemas da habitação nos Açores.
Estamos a programar financeiramente o pós-PRR, sem nunca termos deixado de trabalhar paralelamente, por via da administração direta, na reabilitação do Parque Habitacional da região, como, por exemplo, as 41 habitações já concluídas. Mantemos o compromisso de colaborar e de colocar no mercado, no período de uma década, 2 mil habitações a preços acessíveis, entre novas construções, reabilitações, cedência de lotes infraestruturados, apoio às cooperativas de habitação e contando com a iniciativa dos municípios em parceria com o Governo Regional. Neste âmbito terrestre, o Governo dos Açores tem vindo a colaborar ativamente com as juntas de freguesia da região para a resolução de 223 situações habitacionais precárias, num montante superior a 1,7 milhões de euros.
A Secretária Regional adiantou ainda que a região vai colaborar ativamente com os 19 municípios no âmbito das suas estratégias locais de habitação. A primeira reunião teve já lugar com a AMRA, a Associação de Municípios, e outras seguirão, disse a governante. Além dos problemas no acesso à habitação nos Açores, as falhas no abastecimento marítimo de mercadorias às ilhas mais pequenas é outro dos temas em debate no Parlamento Regional. A bancada do PS pretende interpelar o executivo açoriano sobre as persistentes dificuldades que se verificam no transporte marítimo de mercadorias interilhas. A agenda parlamentar desta semana inclui ainda a discussão de dois diplomas relacionados com o regime jurídico do licenciamento, organização e fiscalização da atividade de AMA nos Açores, uma delas proposta pelo PS e outra pelo Bloco de Esquerda. A Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa aprovou por maioria um corte de 50% nos aumentos previstos nas subvenções partidárias dos grupos e representações parlamentares para este ano. A medida foi apresentada pelo Presidente do Parlamento, Luís Garcia, numa reunião realizada na Horta, na qual disse ter-se chegado a um entendimento com a maioria dos 8 partidos com assento parlamentar para reduzir de 655 mil euros para 327,5 mil, o aumento dos apoios às forças políticas.
Eu saúdo esse esforço de responsabilidade, de diálogo. Não foi um parte fácil, é verdade. As pessoas tiveram, a maior parte, disponibilidade para fazer este, porque isto tem implicações também com o próprio funcionamento dos grupos parlamentares. Porque os grupos parlamentares têm determinado plafond, poderiam escutá-lo, e que também se comprometem a fazer alguma contenção.
Apenas o Chega se absteve na votação desta alteração em sede de comissão parlamentar, reservando para o plenário uma eventual discussão mais alargada sobre o assunto. O partido já fez saber, entretanto, em comunicado que exige que este corte seja mais radical e que os partidos devem continuar a receber aquilo que já recebiam sem qualquer aumento. De acordo com a lei do financiamento dos partidos, cada força política com assento parlamentar tem direito a 2 salários mínimos e meio por cada deputado. Deputado eleito, valor que estava congelado, no entanto, desde 2017 e que foi agora atualizado por via de uma alteração aprovada durante o debate e votação do Orçamento do Estado para 2025. Aquela comissão aprovou também, por maioria, uma proposta de orçamento suplementar da Assembleia para este ano, para incluir o saldo de gerência de 2024, que se cifrou em 1,5 milhões de euros, verba que será utilizada na valorização dos salários dos funcionários, no descongelamento dos salários dos políticos, na aquisição de mobiliário e na compra de equipamento técnico. Com esta atualização, o orçamento da Assembleia de 2025 passa dos atuais 15,4 milhões de euros para quase 17 milhões.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo Regional assinou ontem o acordo que vai permitir o pagamento de retroativos aos enfermeiros da região de forma faseada e ao longo de 5 anos. Segundo o Executivo, o acordo assinado em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, é referente ao pagamento de retroativos aos enfermeiros dos Açores, que engloba os descongelamentos das carreiras em falta desde 2011, além dos procedimentos normais da valorização remuneratória na carreira dos trabalhadores já a decorrer, onde se incluem também o reposicionamento e retroativos determinados pelo Decreto-Lei 111/2024, bem como os aceleradores nacional e regional. A Secretária da Saúde, Mónica Seidi, declarou na sessão de assinatura que o Governo mantém o compromisso de valorizar as classes profissionais, sem, no entanto, comprometer a estabilidade financeira do Serviço Regional de Saúde. Os valores pagos desde 2021 na regularização das carreiras dos enfermeiros da região ascende a quase 12 milhões de euros. O PS defendeu esta segunda-feira a importância de reforçar o papel do Hospital da Ilha Terceira enquanto estrutura essencial de redundância no Serviço Regional de Saúde. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Francisco César falava à margem de uma reunião com o Conselho de Administração do Hospital, reforçando ainda que a unidade da saúde deve garantir que os cuidados prestados à população não fiquem dependentes de uma única unidade hospitalar.
Este é um hospital que foi bem pensado, foi bem desenhado e tem um conjunto de características e um potencial que permitem que ele sirva o sistema regional de saúde como um todo. Ou seja, nós temos que ter um sistema regional de saúde que seja, por um lado, complementar, ou seja, em que os três polos, os três hospitais se complementem, mas também que sejam redundantes. E aquilo que eu acho que é importante acontecer aqui no Hospital da Ilha Terceira é que este hospital seja alvo de um conjunto de investimentos que sirvam a região como um todo. Dou-lhe vários exemplos. O caso da hemodinâmica. É importante que seja aqui instalada uma unidade de hemodinâmica. Porquê? Porque nós não podemos apenas estar dependentes de um hospital com este serviço, como acontece com o hospital em São Miguel. Porque, como já aconteceu, se acontece algum problema, algum incidente, nós temos de ter a capacidade de dependermos de nós próprios. E esse investimento aqui na Ilha Terceira serve não só à população da Ilha Terceira, como todo o arquipélago em caso de algum problema. A mesma coisa deve acontecer com a hemodiálise. A hemodiálise, nomeadamente a de alto fluxo, deve ser aqui instalada, a de alto fluxo, para que possa servir a região também quando há algum problema, não só à população, mas também em caso de alguma calamidade como aconteceu no passado.
Ora, sobre o hospital modular instalado em Ponta Delgada, o líder regional do PS é claro.
O que nós deveríamos fazer era aumentar e ampliar o hospital na medida do que é necessário, e não duplicar através de um novo hospital que nós verdadeiramente não temos capacidade de o pagar, capacidade de o manter, nem de ter recursos humanos. O investimento deve ser o estritamente necessário para que nós possamos ter o serviço que necessitamos da parte de um hospital. Construir um hospital novo, porque sim, não é bom para o Serviço Regional de Saúde, quando na prática nós temos é que conseguir que ele todo funcione de uma forma complementar, de uma forma redundante e que sirva às populações.
Francisco César manifestou ainda a sua preocupação quanto ao financiamento do Serviço Regional de Saúde para denunciar o atraso no pagamento de apoios a doentes deslocados e o crescimento da dívida a fornecedores, incluindo a EDA.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, defendeu que a política de coesão da União Europeia deve financiar a reabilitação, redimensionamento e reorganização das infraestruturas existentes, não se limitando a apoiar novas construções. O líder do Executivo açoriano reuniu-se segunda-feira com o vice-presidente da Comissão Europeia e comissário para a coesão e reformas no âmbito da 29ª Conferência dos Presidentes das RUP, das regiões ultraperiféricas, que decorre na Ilha da Reunião, departamento francês no Oceano Índico. Para Bolieiro, o apoio à reabilitação das infraestruturas já existentes no âmbito da política de coesão permitiria um reaproveitamento inteligente de investimentos passados, assegurando maior longevidade, funcionalidade e sustentabilidade ao património público. O chefe do Executivo alertou para as especificidades das regiões insulares e para as exigências impostas pelas alterações climáticas, alegando que os fenómenos meteorológicos extremos obrigam frequentemente à reconstrução de infraestruturas danificadas, o que exige uma solidariedade acrescida da União Europeia.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Para ter engenheiros, cientistas, tecnólogos açorianos no futuro, é preciso desmistificar a própria ciência com uma linguagem fácil e ir às escolas transmitir a mensagem de que a região tem a oportunidade de se ligar com o mundo e com os maiores centros de investigação de tecnologia mundiais. Quem o diz é Valente Coambe, astrofísico da RAES, a Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas e Espaciais, sediada em Santa Maria, em pleno Dia Mundial da Astronomia. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
A localização geográfica do nosso arquipélago, isolada e estratégica, permite, assim, fazer uma monitorização contínua do espaço, tanto orbital como do espaço profundo. Nesse sentido, a estratégia dos Açores para o espaço assenta em 5 pilares.
Vai criar uma plataforma de lançamento de operações espaciais cá nos Açores, concretamente na Ilha de Santa Maria. Vai-se fazer essa monitorização do ambiente e da Terra. Vai-se fazer a investigação científica e tecnológica. Vai-se se fazer a formação e a capacitação dos recursos humanos locais. Isso permite com que nós estudemos a terra mais eficientemente, e não só a terra, como também podemos estudar o oceano. Estamos localizados também numa região geográfica cuja transmissão e recepção de rádios não sofre muita interferência de radioelétrica ou interferência de radiofrequências. Os Açores vão se tornar os chamados, entre aspas, ditos, os hubs espaciais.
A astronomia, como uma ciência ampla e multidisciplinar, serve para compreender o universo e saber qual é o nosso lugar nele. Os seus avanços também permitem a monitorização de fenómenos cósmicos que têm impacto no planeta, como as tempestades solares, asteroides que orbitam na Terra e podem a qualquer momento direcionar-se para nós. A Atlântida Valente Coamb fala sobre o desenvolvimento dos seus projetos nos últimos tempos.
Hoje em dia já conseguimos lançar uma sonda que está a uma distância muito próxima do Sol, que consegue tirar fotografias com maiores resoluções e consegue nos dar informações científicas muito mais credíveis do que nós fazíamos há 10 anos atrás. Conseguimos ver fenómenos que antes nós não conseguíamos alcançar. Existem colaborações muito grandes, como por exemplo o telescópio do James Webb, que dá-nos imagens de alta resolução e consegue nos informar acerca de galáxias muito mais distantes, com uma precisão incrível de resolução. Aquilo que nós não sabíamos, o que é que acontece, a física que está por detrás dos buracos negros, nós já conseguimos ter uma imagem de buracos negros, que já foi alcançada desde 2019.
Quanto à corrida espacial, nas próximas décadas, pretende-se investir na exploração de outros espaços, como a Lua e Marte, para poder expandir o lugar onde vivemos e na economia espacial, que está a evoluir muito.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.